Programa Ponto de Vista.
Retornamos com o programa Ponto de Vista, nosso último bloco. Queríamos aqui mandar um abraço para Solange Simo, ela está aqui participando conosco, parabeniza pelo programa. Estamos ouvindo aqui no, na Agromecânica Sul Mato Grossense, ela e também o irmão, né, Pedro Simo. Um abraço para todos que estão aqui e nós retornamos para você com também outro abraço. E queremos continuar o nosso programa, né? Agora, claro, já estamos indo para as finalizações. Agora, professor, como é que a gente pode fazer com que a população, além desse programa, que não atinge todo mundo, obviamente, tenha uma boa audiência, né? Mas, claro, precisaria que esta discussão chegasse às nossas comunidades. Como as instituições, ainda há pouco aqui no intervalo nós falávamos sobre a igreja, né? E se lembrava um fato, né? Lógico, né? Quase que na lógica bimodal, né? Que a gente pega as primícias, né? Você dizia, se 90% e poucos são a favor e 90% e tantos% da população brasileira é também cristã, então são os cristãos que estão a favor. Como é que a gente pode chegar com essa discussão fazendo com que haja um esclarecimento nas nossas comunidades, né? E aqui é transversal essa questão, é pobre, é rico, é classe média, né? Porque não fica restrita a uma classe.
É perfeito. Padre Crispim, como a gente está no debate, precisa retomar e eu já respondo o senhor. Mas assim, existe uma incompreensão sobre o que são direitos humanos, e ele começou a explicar bem rapidamente para quem está nos ouvindo. Direitos humanos são direitos que visam proteger aquelas necessidades mais essenciais de todo ser humano. Não são todos os direitos que são direitos humanos. Por isso o Papa Francisco recentemente falou em direitos humanos fundamentais. São direitos humanos que têm como titular o gênero humano, a pessoa humana, e que são absolutamente fundamentais e elementares à sua existência digna. Por isso é que é falaciosa essa ideia de que direitos humanos é coisa de bandido, e isso chega ao senso comum através de uma mensagem subliminar, conforme disse aqui o padre Crispim, em que a grande mídia faz referência a direitos humanos quando, por exemplo, a comissão da OAB vai no presídio visitar os presos. Aí, então, direitos humanos. Isso é o que fica no imaginário da população. Mas é importante frisar que você tem direito ao lazer, é um direito humano fundamental. O direito à moradia digna é um direito humano fundamental. O direito à educação, o direito à proteção na velhice, o direito à proteção da criança e do adolescente, o direito à alimentação, padre Crispim, quase ninguém sabe, mas o Papa Bento XVI, enquanto chefe de Estado, ele participava dos fóruns mundiais defendendo que o direito à alimentação fosse reconhecido como um direito humano fundamental. E a Constituição do Brasil contemplou esse direito como um direito fundamental, social, agora, em 2010, através de uma emenda constitucional. O direito ao trabalho, ao salário digno, é um direito humano fundamental. Mas então, por que que dizem para as pessoas, passam essa ideia de que direitos humanos é coisa de bandido? Exatamente para que as pessoas não tenham consciência dos seus direitos e depois elas vão para a rua dizer que estão protestando contra tudo que está aí, em vez de ir para a rua dizer, nós estamos aqui lutando em defesa dos nossos direitos. Outra coisa, a Alemanha e a Espanha já desistiram de reduzir a menoridade penal porque já sabem que isso é ineficaz no combate à criminalidade. 54 países que reduziram a maioridade penal, nesses países onde ela foi reduzida, 54, não houve diminuição da violência e dos crimes. Então, tudo isso é enganação. Como é que nós fazemos para levar essa mensagem à comunidade? Porque a Rádio Coração está fazendo esse trabalho, mas não são todos os meios de comunicação que fazem. Aliás, muitos são até a favor da redução da maioridade penal, como algumas televisões, por exemplo. Eu sugiro que esse debate seja feito em nível acadêmico, em nível institucional, nas associações, nos clubes de serviços, através do debate entre pessoas que tenham conhecimento especializado sobre o assunto, conhecimento jurídico, conhecimento sobre sociologia, conhecimento religioso, enfim. E depois, isso tem que chegar à comunidade. Eu falava agora há pouco aqui que as pastorais sociais são um canal extremamente importante, a igreja tem um papel importante, e não venham me dizer que o Estado é laico, porque isso não tem nada a ver, isso não fere o princípio de laicidade, que, aliás, as pessoas não compreendem exatamente o que isso significa e, às vezes, invocam esse princípio. Então, é necessário que a comunidade debata. A proposta de democracia habermasiana, que é um filósofo contemporâneo muito festejado, alemão, é exatamente essa, de que na esfera pública informal, que ele chama de esfera pública informal, as questões sejam discutidas, sejam debatidas para a formação, Padre Crispim, da opinião, para que as pessoas não tenham opinião distorcida. Evidentemente que para isso tem que haver um nível elevado de educação, para que as pessoas compreendam isso. Então, no Brasil, como nós não temos, ele é alemão, nosso trabalho seria maior ainda. A OAB teria que fazer isso, os centros acadêmicos, as universidades, enfim, todas as entidades, os sindicatos da sociedade organizada, teria que levar esse conhecimento para a comunidade. Senão não adianta, né? E a comunidade vai continuar reivindicando porque não tem conhecimento, e eles, de forma demagógica, vão tentar mudar a Constituição com relação a isso. Eu penso que essa seria a grande solução. Agora, eu vou aproveitar esse espaço, Padre Crispim, possivelmente essa seja a minha última intervenção, para lembrar uma coisa. Não é se vingando das pessoas que nós vamos mudar o mundo, muito menos se vingando das nossas crianças e adolescentes e jovens, jogando eles lá na penitenciária, num ambiente que vai piorar a sua vida e não lhe recuperar, piorar a sua condição de delinquente, de infrator, e não ressocializá-lo. Não é. É através do conhecimento a gente se liberta. É preciso lembrar, eu tenho dito isso, que o maior filósofo, eu digo em palestras, eu digo em seminários, que o maior filósofo de todos, Jesus Cristo, ele é o maior porque ele era Deus, ele nos deixou o segredo: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É preciso a gente conhecer sobre os assuntos. Os filósofos da política, quase todos repetem isso. Alguns filósofos modernos chegam a repetir praticamente as palavras do grande mestre, não é? Que eu considero o maior filósofo, porque é Deus, porque morreu e ressuscitou, no sentido de que é preciso conhecer. Então, tenham tranquilidade, não emitam posição posicionamento sobre um assunto tão sério, tão grave, como esse, sem antes conhecer. Conversem com quem entende do assunto, chamem para a palestra no seu bairro, na sua associação de moradores. Nós da universidade estamos aí à disposição, nós advogados estamos aí à disposição para que possamos travar esse debate e levar esse conhecimento. Agora, uma coisa é certa: o que vai mudar a sociedade não é o apelo à violência institucionalizada através da lei, porque isso também é violência. Não é, é o amor. A grande mensagem que eu deixo para vocês é a mensagem de que é o conhecimento e o amor que libertam, a solidariedade. O conhecimento liberta nós mesmos dos nossos egoísmos e nos abrem para a solidariedade, para a compaixão, para a fraternidade, para o amor ao próximo. E nos liberta também da opressão de políticos perversos, daqueles que detêm o poder e de forma perversa tentam oprimir o cidadão que está aqui, ao qual ele deveria servir através do poder. Porque o poder só deve servir para uma coisa. O Estado, através do poder, existe para proteger os direitos dos seus cidadãos. Somente para isso.
Doutora Luciana, o que é que você também, assim, para finalizar um pouco o nosso programa, que eu gostaria de terminar com uma nota da CNBB, já que nós certamente temos um público católico bastante expressivo e também de outras igrejas que nos acompanham. Saber qual é a posição oficial da instituição, né? Da instituição que representa os bispos do Brasil, portanto, representa a Igreja Católica. Mas antes quero ouvir você também.
Certo, como já dito, né, e ratificado pelos colegas aqui, nós já temos uma lei específica que cumpre com o papel ordenado pelo Estado de cuidar, proteger e também de punir a criança e o adolescente. Então não adianta só o Estado ele endurecer as leis se ele próprio não cumpre aquilo que ele se dispor. Dados do Unicef já revelam também que a experiência lá nos Estados Unidos foi mal sucedida, onde há um número mais reduzido de maioridade penal no mundo. De todos os jovens lá, a maior parte deles que cumpriram pena em penitenciária, eles voltaram a delinquir, e de forma mais grave, mais violenta. Isso quer dizer que essa redução de maioridade também não apresenta uma resposta satisfatória à redução de violência. Como já dito pelos colegas, o número, o percentual é de 0,5% com relação aos jovens que estão nessa condição de cumprindo medidas socioeducativas no Brasil. Isso representa em torno de pouquíssimo, porque a gente tem em torno de mais de 25 milhões de jovens entre 12 e 18 anos no Brasil. Outra questão é que essa PEC ela vai se tornar inviável também, porque ela, nessa modificação da Constituição, ela pretende deixar a cargo do juiz a responsabilidade de dizer se esse adolescente vai ser ou não punido como um adulto. Isso vai implicar num processo mais longo, num sistema judiciário de se buscar auxílio na psicologia, na psiquiatria, para que diga se ele vai merecer mesmo ter a sua idade reduzida para se cumprir a sua pena como adulto, ou se ele vai continuar cumprindo a sua pena como menor. Então, ela não vai dizer exatamente, a partir de agora, ele será responsabilizado. Ela vai transferir essa responsabilidade para o juiz no caso concreto. Quer dizer, também não representa, nesse ponto, uma solução. Representa apenas um alargamento desse processo judiciário. Outro ponto específico, vai contra a nossa Constituição, vai contra o Sistema Nacional Socioeducativo, vai contra a doutrina de proteção integral, que exige que os direitos humanos da criança e do adolescente sejam respeitados e garantidos, como bem colocou o professor Acelino, sobre o que são realmente os direitos humanos. A população, os nossos ouvintes, eles precisam entender isso. O que são esses direitos humanos? O professor Acelino explicou com muita propriedade. Vai contra os parâmetros internacionais, porque essa relação que envolve essas infrações penais por menores de 18 anos, quando se coloca na mídia de que o Brasil está fora, é uma mentira, é uma inverdade, porque o Brasil está dentro da maioria dos países do mundo em que tem essa idade de 18 anos como relacionada à maioridade penal. Como bem colocou o professor Acelino, a Alemanha e a Espanha, né, elevaram recentemente essa idade para 18 anos. Além de elevar essa idade, eles ainda criaram todo um sistema judiciário específico e de ressocialização para esse menor entre 18 e 21 anos. Elevou a categoria de proteção. Vai contra também a Convenção dos Direitos Humanos da Criança e do Adolescente, da ONU, e a Declaração Internacional, assinada, é um compromisso assinado pelo Brasil. Então, dentro do nosso contexto aqui, acho que foi, de certo ponto, proveitosa a nossa discussão, que precisa ser alargada, abrangida, a maior parte da população possível, que a população procure saber, procure conhecer realmente o que quer dizer essa redução de maioridade penal no Brasil, dentro do sistema penitenciário e punitivo brasileiro. E colocar, acima de tudo, que as nossas crianças, elas precisam de cuidados. Elas precisam, acima de tudo, ser amadas, serem respeitadas. Porque você forma um cidadão a partir dessa criança de hoje. É ele que vai ser o adulto do futuro. Ele que vai ser o pai, ele que vai ser a mãe do futuro. Ele que vai ser o nosso deputado, o nosso médico, o nosso advogado, os nossos professores do futuro. Os nossos padres. Então, o que a criança precisa, o que ela exige apenas do mundo e de todos nós, é de amor. O Estatuto prega que é dever da família, da sociedade e do Estado. Então, nós, enquanto família, enquanto sociedade, enquanto Estado, precisamos apenas acolher, amar e preservar essas crianças. Quero aqui deixar o agradecimento também pelo convite feito à OAB. Aqui estou como representante da Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente. Nos colocamos à disposição para esclarecimentos, como já viemos fazendo com trabalhos em escolas que nós temos frequentemente, falando sobre o Estatuto e sobre os deveres, principalmente, previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, quero agradecer à rádio, agradecer especialmente ao padre, agradecer aqui ao meu colega, professor Dr. Acelino, em nome da OAB e em nome do nosso presidente, Dr. Felipe Azumi, pela oportunidade de participação.
Muito bem, obrigado. Eu queria concluir esse momento da discussão com a mensagem de Dom Leonardo, que deveria participar conosco, mas como a Assembleia da CNBB vai começar esses dias, imagino que ele, como secretário, né, para organizar a maior Assembleia, a Assembleia com o maior número de participantes do mundo, que é a Assembleia dos Bispos do Brasil, certamente não pôde nos atender por isso. Então, diz ele, né, que é Bispo Auxiliar de Brasília, secretário nacional da CNBB, né, que o projeto, a emenda constitucional 171 de 93 afirma que a diminuição da maioridade penal é de serviço. Para ele, os parlamentares deveriam sair em defesa da dignidade das crianças e adolescentes e não descartá-las. Então, você que está escutando, isto é uma mensagem oficial da CNBB. Dom Leonardo ainda recorda a iniciativa da conferência na convocação do Ano da Paz, né? Saímos, diz ele, ao encontro das pessoas e estendemos a mão, não as descartamos, disse. Em 2013, durante a reunião do Conselho Episcopal Pastoral, CONCEP, foi divulgada uma nota, que você depois pode entrar na CNBB e ver essa nota, é uma nota muito bonita, em que a CNBB reafirma que a redução da maioridade penal não é a solução para o fim da violência. Diz a nota, ela é a negação da doutrina da proteção integral, que fundamenta o tratamento jurídico dispensado às crianças e adolescentes pelo direito brasileiro. A Igreja do Brasil continua acreditando na capacidade de regeneração do adolescente quando favorecido em seus direitos básicos e pelas oportunidades de formação integral dos valores que designam o ser humano, diz a nota. Dom Leonardo Stane, que é Bispo Auxiliar de Brasília, secretário nacional da Conferência dos Bispos do Brasil, portanto, representando aí a nossa Igreja Católica. Desejamos aqui nos solidarizar com a família franciscana, com a família, né, consanguínea do Frei Etterson e com toda a paróquia de São José. Assim nós concluímos o nosso programa Ponto de Vista, recordando que você pode ouvi-lo na íntegra, se pegou pela metade, a partir das 20h30 do domingo. E durante a semana, no site da nossa Rádio Coração, ele ficará para que você possa ouvi-lo e, quem sabe, também gravar e levar para a sua comunidade, para a sua faculdade, para a sua escola. Agradecemos a sua participação. Um grande abraço. Se no próximo sábado Deus nos permitir, aqui estaremos.
Acerte a frequência 95 FM. A sintonia certa para um coração exigente.